Com mais um dia quente em perspectiva, alerta amarelo devido às altas temperaturas em praticamente todo o continente, à exceção do Algarve. Lisboa deve chegar aos 35, o Porto fica-se pelos 25, principalmente agora da parte da manhã, com alguma nebulosidade, nevoeiro matinal em praticamente todo o litoral norte e centro do país. Já de seguida, temos direto ao assunto. E no Direto ao Assunto das Manhãs 360 é hoje nosso convidado, o investigador em Relações Internacionais, João Marques de Almeida. Bom dia, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar em direto esta manhã na Rádio Observador.
Bom dia.
Para além de investigador, trabalhou...
Obrigado pelo vosso convite.
Nada, o João Marques de Almeida, de resto, para além de investigador, trabalhou também na Comissão Europeia, assessor político de Durão Barroso. Hoje vamos olhar aqui para o Conselho Europeu, continua em Bruxelas, começou na sexta-feira, mas prolonga-se por hoje também. João Marques de Almeida, 3 dias de Conselho Europeu sem consensos, ao que parece grandes divisões. Como é que a Europa vai sair disto?
Bom dia, antes de mais... Deixa-me só acrescentar uma coisa, que mais importante ter trabalhado na Comissão Europeia, sou colaborador do Observador desde que o Observador foi fundado.
E essa é uma grande marca no seu currículo, não é?
Mas como é que a Europa vai ser isto? Eu acho que mais tarde ou mais cedo vai haver um acordo. Nós já sabíamos que as posições de alguns Estados-membros eram diferentes. E é legítimo que sejam diferentes. Eu acho que grande parte da imprensa em Portugal e muitos comentadores em Portugal gostam de olhar para isto em termos de os bons e os maus, simplificando um pouco, obviamente, mas as coisas não são assim. Os países têm interesses nacionais diferentes e há uma coisa que temos sempre que nos lembrar: todos os governos dos países da União Europeia são eleitos pelos seus cidadãos e refletem nas suas posições nas questões europeias preferências nacionais e interesses nacionais. Portanto, todos eles estão sob pressão das suas próprias populações. Portanto, nada me admira. Na sexta-feira, aliás, no meu trabalho, eu trabalho em Londres e com clientes, tive uma call em que a nossa previsão da nossa empresa era que isto cimeira iria continuar durante todo o fim de semana. Achávamos que ficava tudo decidido domingo à noite, ainda vai continuar hoje, às 4 da tarde. Mas eu acho que se a cimeira vai continuando, é porque há hipóteses realistas de chegar a um acordo. Agora, vai-se chegar a um acordo que é diferente da proposta inicial da Comissão Europeia
e
o que é normal.
Pois, mas essa é a questão, é se o acordo a que se vai chegar, e quase que são obrigados a ter de chegar a um acordo, se esse acordo vai responder àquilo que são os problemas reais dos Estados-membros.
Não sei se não vai responder certamente de todos os problemas reais dos Estados-membros. Os Estados-membros
Mas
têm muitos
este
problemas.
relançamento da economia pós-pandemia, ou durante a pandemia, vai vir instrumentos para os países mais frágeis de conseguirem recuperar e dar esse salto que é necessário.
Exatamente, vai ser uma grande ajuda, mas é um enorme erro acharmos, sobretudo países do sul da Europa, como Portugal, mas também a Espanha, a Itália e a Grécia, acharmos mais uma vez que a Europa vai resolver todos os nossos problemas. A Europa nunca resolveu todos os nossos problemas, como se vê, não é? Portugal, desde que é membro da Comunidade Económica Europeia, primeiro e depois da União Europeia, já recebeu mais de 100 mil milhões de euros a fundo perdido e continuamos a ter problemas. Portanto, eu acho que a Europa vai ajudar. Vai haver montantes elevados. Eu acho que não vamos, no final do acordo, sair muito dos 750 mil milhões deste fundo de recuperação. A diferença vai ser o equilíbrio entre dinheiro a fundo perdido e empréstimos. Portanto, em vez de ser os iniciais 500 mil milhões a fundo perdido e 250 mil milhões em empréstimos, será qualquer coisa como cerca de 400 mil milhões a fundo perdido e 300 mil milhões de empréstimos.
A última proposta, deixe-me só interrompê-los, 390 mil milhões é a última proposta
Exatamente.
apresentada por Charles Michel.
360. É, 390 mil milhões a fundo perdido e 360 mil milhões de empréstimos. Portanto, quase 50-50%, um bocadinho mais a fundo perdido. que foi a condição do chamado grupo dos países frugais, mas que convém sublinhar, acho que há um ponto importante. Muitas coisas não parecem exatamente como são. O grupo, sobretudo não na questão do equilíbrio entre, ou do novo equilíbrio entre dinheiro a fundo perdido e empréstimos, mas sobretudo, que é a questão mais complicada, a questão que se chama de governança, ou seja, quais as condições para emprestar o dinheiro ou enviar dinheiro a fundo perdido, que tipo de reformas serão necessárias fazer e como é que se fiscalizam essas reformas. Essas são as questões centrais, que me parecem centrais e as mais difíceis. Mas não vale a pena ter ilusões.
O grupo a questão é mais... A questão aqui é como é que se vai utilizar o dinheiro e não tanto como é que vai ser distribuído ou pago esse dinheiro que vai chegar aos países.
Exatamente, essa é a questão central. Como é que vai ser utilizado o dinheiro? Vai ser bem ou mal utilizado? Essa é a questão central. A questão central não é só haver dinheiro, é como é que se gasta o dinheiro, bem ou mal. Essa é a questão central.
E quem fiscaliza isso? Quem é que vai acompanhar isso?
Exatamente. E quem fiscaliza isso só pode ser uma combinação entre a Comissão Europeia e o Conselho, ou seja, os Estados-membros. Porque o dinheiro, em última análise, mesmo aquele dinheiro que vai ser levantado pela Comissão Europeia nos mercados financeiros, é garantia, obviamente, dada pelos Estados-membros. Os Estados-membros é que, em última análise, dão as garantias do dinheiro. E se mais tarde for necessário pagar dinheiro de volta aos mercados financeiros, vai ter que ser pagado. Se o dinheiro é levantado, tem que ser pago um dia. Se a Comissão Europeia não conseguir o dinheiro suficiente para pagar essa dívida através de recursos próprios, que se vai discutir numa fase posterior, a história de impostos europeus, terão que ser os Estados-membros a pagar. E, como é óbvio, há Estados que pagarão mais que outros.
João Marcos de Almeida, só que há aqui, e ajude-nos a perceber se isto tem algum ponto de verdade, há aqui um cheiro a troika, mesmo sem FMI, uma entidade fiscalizadora,
não,
austera...
Não, eu acho que não vai haver troika. Não vai haver troika. Seria inaceitável politicamente haver troika, como houve durante a crise financeira em Portugal, na Grécia e na Irlanda. Seria, julgo eu, que politicamente é inaceitável. Os próprios alemães não querem, porque sabem que houve consequências políticas muito negativas dessa troika. Agora, vai haver medidas de fiscalização que não sejam uma troika. Vai haver, isso não vale a pena ter ilusões nenhumas.
Mas não vai ser a mesma coisa com outro nome? Não vai ser a mesma coisa com outro nome?
Não, não vai ser, porque nestas coisas... O modo como as fiscalizações são feitas contou muito, quer dizer, uma coisa é ter uma troika quase permanentemente num país, como tivemos em Portugal, com funcionários da União Europeia, do Banco Central Europeu e do FMI, praticamente a estabelecerem medidas para o governo depois implementar. Isso é uma coisa. Outra coisa é haver mecanismos na União Europeia, nas instituições que existem na União Europeia, onde Portugal também está representado, a tomarem certas medidas em relação às reformas que vão ser tomadas pelos países que recebem dinheiro. Mas em relação a esta condicionalidade, deixa-me fazer dois pontos que julgo que são importantes e que muitas vezes são esquecidos. Primeiro ponto, ninguém tenha qualquer dúvida que o grupo dos países frugais, na questão da governação e das condicionalidades, tem o apoio da Alemanha. Não vale a pena ter ilusões nenhumas sobre isso. A Alemanha não mudou de um dia para o outro. A Alemanha percebeu e apoia desde o início, aliás, a proposta inicial todas antes da Comissão Europeia foi feita por Merkel e por Macron, apoia este programa em traços gerais, apoia o pacote financeiro para ajudar os países cujas economias são mais frágeis, por várias razões, porque percebeu que a economia alemã vai precisar mais do mercado único europeu, mas os alemães apoiam o grupo dos países frugais nas questões de governança. A própria Alemanha quer que haja reformas.
Então esta divisão que estamos a assistir no Conselho Europeu é conjuntural?
Exatamente, são divisões conjunturais, são divisões... Vamos ver uma coisa. O grande, normalmente, o país que é considerado o líder do grupo dos frugais é a Holanda e o primeiro-ministro holandês. Convém não esquecer que a chanceler alemã Merkel e o primeiro-ministro holandês Mark Rutte que aqui estão em desacordo sobre alguns pontos, mas têm uma aliança política muito antiga. Não vale a pena ter ilusões nenhuma sobre isso. Estiveram juntos durante a crise financeira, têm uma aliança muito antiga e têm muitos pontos em comum sobre o modo como olham para o futuro da União Europeia e para a necessidade de reformas económicas e estruturais nos países do sul da Europa. E os alemães não mudaram nesse aspecto, continuam a achar isso. Mas eu queria fazer aqui outro ponto em relação à questão de quando se empresta dinheiro, haver condições. Vamos lembrar uma coisa. O governo português resolveu injetar 1.200 milhões de euros na TAP. Não exigiu condições. O dinheiro não foi... Não se dá dinheiro à TAP sem exigir condições. Tal como o governo português, o dinheiro que vai receber da Europa e que depois injetar na economia também vai exigir condições, não vale a pena ter ilusões nenhuma sobre isso. Quem empresta dinheiro exige condições. Quer dizer, isto é uma lei da economia.
E agora a discussão que está neste Conselho Europeu, as decisões que já foram criadas ao longo destes dias, ao longo dos últimos meses até, podem ser ultrapassadas e é expectável que sejam ultrapassadas, ou isto vai deixar muito mais marcas que ainda não são visíveis?
Não, podem ser. Acho que podem ser ultrapassadas. Quer dizer, eu acho que haver, sobre uma questão tão importante, passar um fim de semana e segunda-feira a discutir, e mesmo seja terça-feira, o que é fundamental é que haja vontade política para chegar a acordo. Ninguém era um erro, ou foi um erro, todos aqueles que acharam que aquilo se resolvia numa sexta-feira. Isto é uma questão, questões muito complicadas, são questões que têm a ver com dinheiro, são sempre questões muito complicadas, acho que escassez de recursos em geral na Europa em relação às necessidades de todos. Estes dinheiros são pagos por contribuintes europeus. Portanto, é normal que isto demore tempo, é normal que haja interesses diferentes. Agora, há uma coisa que me parece evidente, todos os líderes europeus continuam em Bruxelas e percebem que terão que chegar a um acordo e querem chegar a um acordo e percebem ainda outra coisa mais importante, que a União Europeia é fundamental para o futuro de todos os países membros, desde a Holanda até à Grécia, desde a Finlândia até Portugal, desde a Irlanda até aos países bálticos, porque já perceberam que a política global e a economia global caminha numa direção em que a União Europeia será cada vez mais importante para todos os Estados-membros. Agora, são 27 países com governos eleitos democraticamente, com pessoas que têm, com cidadãos e comunidades nacionais que têm sensibilidades, experiências e interesses diferentes, e estas coisas demoram tempo até se atingirem compromissos.
E mesmo, com afirmações duríssimas que ouvimos nestes últimos dias, quer de Viktor Orban, quer do primeiro-ministro italiano, que diz que a Europa está a ser chantageada, mesmo assim estas feridas são todas elas saráveis?
Eu acho que são, eu acho que vai haver. Eu acho que quando chegarmos a um acordo vão todos tirar uma fotografia em grupo, todos sorridentes, e aí vão dizer que a Europa é fantástica, é maravilhosa.
Sim, pois, mas isto faz um pouco.
Tudo isto faz parte. Aliás, eu acho que mandaria a prudência e a sensatez não fazer afirmações bombásticas durante processos de negociações. Não vale a pena estar a fazer afirmações bombásticas, porque essas afirmações bombásticas apenas vão reforçar as forças políticas anti-europeias nos Estados-membros. O primeiro-ministro italiano vai se calhar pagar um custo político elevado por essas afirmações, quando vir partidos no seu país a dizerem o mesmo. Contra
Mas
ele.
E não havendo dele. Acordo... Não havendo acordos, Marcos Almeida, e sem necessidade de fazer declarações básicas, o que é que pode acontecer nos próximos meses e à Europa, terminando este Conselho Europeu sem acordo?
Se não houver acordo é complicado. Eu acho que... Eu continuo a achar que o mais provável, porque tem havido evolução, e sobretudo o sinal dos líderes estarem em Bruxelas e terem aceite, continuar a discutir hoje mostra que eles acreditam que é possível haver um acordo. Senão, o Conselho Europeu tinha acabado ontem à noite e o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, teria já marcado um novo Conselho Europeu para daqui a uma semana ou duas.
A hipótese chegou a ser atirada de resto.
Exatamente, claro. Que ainda pode... Mas o facto de eles continuarem em Bruxelas significa que o cenário mais plausível é ainda haver um acordo, hoje à noite. Se não houver um acordo hoje ou amanhã, há claramente uma determinação, por isso eles estão em Bruxelas, para haver um acordo, não se irem embora, não voltarem aos seus países sem um acordo. Se isso não acontecer, eu acho que pode perfeitamente, vai haver um novo Conselho Europeu antes do final do mês, para se tentar novamente um acordo. Eu acho que vamos acabar por ter um acordo. Eu ficaria muito espantado que uma iniciativa franco-alemã não acabasse num acordo. Agora, um acordo alterado em relação à proposta inicial, como de resto os franceses alemães sabiam que o acordo ia ser alterado. E, portanto, estas coisas, nós acho é que não devemos dramatizar, devemos aceitar isto como uma coisa natural. Quando disse no início, eu trabalhei quase sete anos na Comissão Europeia, e as coisas são assim, é natural. Há desacordos, os países têm interesses diferentes. A União Europeia não é uma instituição política fácil, é uma instituição política muito difícil, em que exige uma negociação permanente para se atingirem compromissos.
João Marcos de Almeida, e nesse sentido, e tanto que se discutiu isto nas redes sociais nestes dias, esta questão da obrigatoriedade, da unanimidade, pode começar a ser discutida? Podemos começar a questionar se a União Europeia pode continuar a funcionar desta forma?
Eu acho que os holandeses já abdicaram da questão da unanimidade em relação à governança do Fundo de Recuperação Europeu. Não faria qualquer sentido ser por unanimidade, vai ser por maioria qualificada. Mas até esse ponto é muito interessante. O facto dos holandeses terem desistido da questão da unanimidade e de aceitarem a maioria qualificada nas questões de governança e, sobretudo, nas questões de fiscalização das reformas nos Estados-membros, mostra claramente que nessas questões a Alemanha está do lado deles. Porque eles sabem que só têm uma maioria qualificada se tiverem a Alemanha do lado deles. Não é? Por isso eles acabaram por aceitar a maioria qualificada. E isso pareceu-me ser uma decisão sensata. Não fazia qualquer sentido termos mecanismos de fiscalização a serem decididos por unanimidade, porque aí é que politicamente não seria aceitável que um único país vetasse decisões contra todos os outros países.
E, portanto, entendo que por aí já existe essa concessão por parte dos frugais. Estamos a falar da governança. Já disse que politicamente seria inaceitável voltarmos a ter uma formulação tipo troika, mas há esta palavra que tem uma carga que vem desses tempos, que é a palavra reforma. Quando se fala em reforma nesta altura, fala-se de quê?
Quando se fala em reforma, fala-se de tornar as economias mais competitivas. Porque aqui é a grande questão, vamos ser sinceros, nós todos vivemos num país, quer dizer, também eu vos faço uma pergunta a vocês os dois, como a maioria dos portugueses, será que a maioria dos portugueses acha que o dinheiro que recebemos desde 1986, desde que aderimos à Comunidade Económica Europeia, foi bem gasto em Portugal, a maior parte do dinheiro?
Mas não caberá aos cidadãos, na hora das eleições, votar e fazer essa apreciação?
Mas não sei se a fazem. O que eu sei, o que eu vejo são os resultados. Os resultados económicos não são famosos. Ou seja, o que isto demonstra é que receber dinheiro da Europa não é suficiente. O dinheiro pode ser mal gasto. E sobretudo, quando o dinheiro é de graça, tende a ser mal gasto. Não só pelos países, mas pelas pessoas. E, portanto, é óbvio que se façam reformas para as economias serem mais competitivas. Porque o ideal era, se daqui a 10 anos houvesse uma nova grande crise, Portugal não precisar que a Europa nos voltasse a ajudar. Portugal tem que ser um país independente que, sobretudo, conte com os seus recursos, com o seu trabalho, com o trabalho dos seus cidadãos. Não podemos estar sempre à espera que nos ajudem. E quando eu digo Portugal, e Portugal aqui nem sequer é a grande questão, Portugal é muito importante porque nós somos portugueses, mas a grande questão é a Itália, ninguém tem ilusões nenhumas sobre isso. E a Itália é um país onde não se fazem reformas estruturais a sério há décadas. A economia italiana não cresce desde que o país aderiu ao euro. Portanto, a Itália vai ter que, mais tarde ou mais cedo, tomar uma grande decisão. Ou fazem mesmo reformas para tornar a sua economia mais competitiva, como outros países fizeram. A Alemanha fez grandes reformas no princípio deste século. Ou fazem reformas para tornar a sua economia mais competitiva, ou a Itália um dia terá que sair do euro. Porque os italianos não vão poder continuar a viver num país em que a economia, em termos reais, não cresce há 20 anos.
João,
é muito simples.
João Marcos de Almeida, comentador aqui da Rádio Observador, também cronista no Observador.
<Esse mesmo. risos>
Obrigado por ter estado neste direto ao assunto, com estes esclarecimentos também nos últimos minutos aqui nas manhãs 360, neste olhar ao Conselho Europeu, de quem esperamos novos capítulos durante esta tarde.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.